gentileza gera, gentileza gera, gentileza gera, gentileza.
Bom dia, estamos aqui hoje na Rádio Convivência, na Frequência da Gentileza. Eu sou a Fernanda.
Jefferson.
Mariana.
E Grácia.
E hoje, dia 30 de abril, um céu ensolarado, mas friozinho, nós estamos aqui hoje para discutir um tema dos coletores menstruais. Esse tema surgiu já há alguns encontros. A gente vinha pensando na questão das notícias que a gente escuta na mídia e como elas se apresentam e a realidade que elas repercutem nas nossas vidas e na possibilidade de outras formas de se fazer diversas coisas. Então, o coletor menstrual surgiu a partir dessa temática como uma outra possibilidade de fazer para além das convencionais que a gente já conhece. Então, vamos começar aqui com a Mari.
O que eu acho, Fê, principal é quanto que o corpo da mulher tem sido há anos gerenciado por homens, médicos homens, cientistas homens, que vão produzindo produtos pensados muitas vezes por homens. E aí a gente falar dessa ideia do corpo feminino, seja na ideia da menstruação, seja na ideia do parto, seja na ideia dos tipos de cuidado com o nosso corpo, é também entender que tem outros jeitos da gente se relacionar dentro dessa sociedade com esse corpo que é diferente do masculino. Para quem não sabe, então, o coletor menstrual é um copinho, literalmente um copinho atualmente feito de silicone hipoalergênico, em que as mulheres substituem o uso do absorvente, seja o absorvente externo ou do OB, por ele. Então é um copinho de plástico flexível que você dobra, coloca no canal vaginal e ele abre. E aí todo o sangue que vaza do útero, quando a gente está descamando, cai nesse copinho. Aí você tira esse copinho, joga fora o líquido, lava e coloca ele de novo.
Mas joga fora necessariamente só esse fim tem o sangue menstrual?
Porque o sangue menstrual é um sangue super rico, porque é o sangue onde é o habitat para um bebezinho nascer. Então é um sangue cheio de ferro, super cheio de nutrientes. Então tem muitas mulheres que colocam esse sangue para adubar a plantinha.
Mas você está falando e dando uma explicação para a gente e surgiu na preparação do programa umas questões muito particulares de um homem que é...
Não tem uma vagina e nem um útero.
Que não tem, mas que... me interessa muito porque são questões que envolvem a melhoria de qualidade de vida e tal. E a questão primeira é a diferença efetiva do OB para o coletor menstrual.
Legal. Então, eu separei uma imagem aqui para a gente ver e aí a gente coloca aqui no post do Facebook para vocês, de um site que chama Bolsa de Mulher. E ele mostra, na realidade, três tipos de coletores diferentes para a gente ter noção. Bom, para os homens que não sabem, as mulheres podem usar um absorvente externo, que é o quê? É como se fosse uma fralda, só que menorzinha e que fica presa na calcinha. E aí o sangue todo sai do útero e cai nessa fraldinha. O OB, a gente chama de absorvente interno, ele é um tampão higiênico, que a gente fala, que você coloca ele dentro do canal vaginal e ele vai inflando e absorvendo o sangue que cai. E aí, pra fora, só fica um fiozinho. Se vocês verem essa imagem depois, pessoal, tá mais pra baixo do link que a gente publicou. O coletor menstrual fica no mesmo lugar que ele. Na realidade, pelo menos pra mim, o coletor fica um pouco mais baixo, porque o cabinho dele fica pra fora. Mas isso aí depende do tamanho do canal, de mulher pra mulher e tal. Mas eles ocupam o mesmo lugar, eles têm a mesma função. A grande diferença é que o coletor pode usar quantas vezes quiser, ele não incha e pode ficar mais horas com ele, inclusive. E aqui o último, que é uma invencionice dos últimos tempos, que é um copo coletor descartável, que as mulheres podem fazer sexo usando ele. Se vocês verem a primeira imagem, ele é um copo mais alto, parece um diafragma, mais ou menos. E aí fica mais parte do canal aberto aqui embaixo. Mas esse daqui, ele não é reutilizável.
Mas agora me ocorreu uma coisa, fazer um sexo com a penetração do membro masculino, né? Porque justamente ela poderia fazer e não ter esse detalhe, mas enfim.
Essas dificuldades nossas, quando fala sexo, só pensa em penetração. questão, né?
É, e eu gostaria de falar que, claro, como mulher que menstrua, mas talvez até menos do que o Jeff, justamente eu tô numa condição aqui de que nunca usei um coletor menstrual, não sei nem dizer onde eu compro, isso vende na farmácia, então essa relação da gente que, apesar de ser mulher, estar sob uma estrutura de machista que domina, que toma poder sobre o nosso corpo, e que eu mesma, como mulher, não conheço isso e tô super aqui a fim de conhecer e passar a usar.
Você sabe, Fê, que eu uso coletor, deve fazer uns 5 anos já, né?
Você tem que idade?
Tenho 28. E aí, a primeira vez que eu descobri, eu tava indo lá pra Chapada dos Veadeiros, lá em Brasília, que é um lugar de muita cachoeira, e fui na casa de uma amiga. E falei, ai, nossa, eu vou pra cachoeira, mas eu tô menstruada, é um trabalhão e tal. Nunca gostei de usar absorvente interno, porque ele inchava. Eu tenho um fluxo muito intenso. E ela falou assim pra mim, mas você não usa o copo coletor? Aí eu fiz, nossa, o que é isso? E aí ela pegou e me mostrou e eu fiz, nossa. Então um pouco esse momento do descobrimento. Eu diria que a minha relação com a menstruação mudou muito desde que eu comecei a usar o copo coletor. Porque eu particularmente tenho um fluxo muito intenso, fico muitos dias menstruadas. Pra ter noção, durante os dias fortes de menstruação eu usava absorvente noturno o dia todo. E não podia ficar deitada de costas muito tempo, porque vazava para trás. Então, sei lá, eram 8 dias reclamando e tal. E quando eu comecei a usar o coletor, acho que no começo foi meio esquisito, mas agora é tipo, nossa, agradeço sempre ao uso dele.
Você já respondeu algumas questões. Pode entrar na água com ele, né?
Pode. Então é isso, a lógica é, você coloca um copinho no canal vaginal e ele forma um mini vácuo. Todas as dicas para colocar é que você tem que sentir um... que ele é ele fechando a portinha direito. Então, se você esvazia ele e entra na piscina e tal, mesmo porque quando a gente está dentro da água, o sangue não sai, né? Por uma questão de pressão. E aí, quando você sai, o copinho tá vazio para receber o sangue. Fora que ele é de plástico, você pode tirar ele... Sei lá, você tá na cachoeira, se você tá na piscina, você vai no banheiro, limpa e põe de novo. Diferente de um absorvente de plástico com... sei lá o que que fica, que você não pode molhar, entrar na água e enche e tal.
E que tem cheiro.
É, acho que essa é a principal diferença, assim, porque a gente, quando usa os absorventes, geralmente tem dois tipos, né? Aquela cobertura seca e aquela cobertura meio suave, soft. E qualquer uma dessas duas, mas principalmente a seca, ela deixa a gente com um cheiro muito ruim. E você cheirando o absorvente, é um cheiro meio podre, assim. Que muitas vezes a gente associa esse cheiro ao sangue da menstruação.
O sangue, quando ele é colhido no copinho, ele tem cheiro do mesmo jeito que tem quando você corta o dedo, sendo homem ou sendo mulher.
É sangue.
É sangue. É um sangue igualzinho a qualquer outro. Só vai cheirar ruim com o passar do tempo, com o contato com a atmosfera, né?
E com aqueles plásticos que têm esse objetivo de ficar segurando. Isso. Então é... acho que essa é uma grande relação. Primeiro você vê a quantidade de sangue. Sei lá, eu que tenho um fluxo alto, quando vi a quantidade no copinho, você fala, nossa, é muito menos do que eu imaginava que era. Uma coisa, você vai acompanhando a diferença do sangue nos níveis da menstruação. Então eu começo com o sangue no começo mais espesso e pegajoso nos primeiros dias, aí depois fica um sangue super vermelho e bem líquido, e no final parece uma borra, que é o restinho que sobrou e que vai saindo. Então, é esse contato com o próprio sangue, com uma coisa que a gente geralmente não vê. E eu lembro muitas vezes, muitas pessoas que eu falo, falam, ai, que nojo. Que é uma grande maluquice a gente ter nojo, primeiro daquilo que nos trouxe a vida, né? Porque todo mundo foi gerido dentro de um útero que tinha sangue. E uma coisa que, para nós, mulheres, faz parte da nossa vida desde muito novas. E que é feio, que dá muito medo. Eu, como tinha o fluxo muito intenso, sempre ficava muito maluca se tava vazando, né? Pergunta pra amiga, tá vazando. Então, eu acho que o coletor tem um primeiro lugar que é pra nossa vida, assim, ele é prático, ele é higiênico, ele não é poluente, mas vai, aos poucos, mudando essa nossa relação ruim com o sangue da menstruação. Não que eu goste de... Obviamente, se vaza, não é legal, porque você fica com sangue. Como se eu não gosto, se eu, sei lá, cortar o joelho, eu vou ficar com sangue por aí.
Ô Mari, e ele tem um formato único?
Então, eu estava até vendo aqui, tem várias marcas atualmente, todas elas têm essa ideia, um copinho maior na parte de cima, menor na parte de baixo. Ele é justamente maior na parte de cima para fazer esse vácuo lá dentro do canal vaginal, perto do colo do útero. Então, todos eles têm esse formato e aí eles têm um cabinho que as mulheres cortam ou não. Então, dependendo do tamanho do seu canal, você corta, você pode usar ele e tal. É engraçado que logo que eu encontrei essa amiga, fui viajar, voltei e fui atrás de comprar. Isso faz 5 anos, eu comprei o meu num restaurante vegetariano, lá na Vila Mariana. Fui mó longe, assim, comprar, porque não vendia em qualquer lugar. Aí comprei, olhei e fiquei, tipo, ansiosa. Quando vou ficar menstruada pra colocar? E eu achava que a dificuldade ia ser colocar lá. Assim, pra mim, particularmente, foi fácil. Você dobra ele, coloca, ele abre. Acho que tem, pra mim, o difícil foi como é que faz pra que ele, de fato, não vaze. Porque até você aprender a colocar com facilidade, mesmo depois, é legal você colocar a mão em volta do colo do útero e sentir se ele criou vácuo, porque senão é um copinho. Se tiver um canto que não tem, vai sair e vazar por ali. E depois pra tirar, porque eu lembro que a gente tava... Ele pegou vácuo, eu lembro que a gente tava num evento e eu ia no banheiro e falava, gente, como é que eu vou tirar esse negócio daqui? Não sai, porque eu tava puxando, né? E quanto mais você puxa, pensa uma ventosa. Quanto mais você puxa, mais vácuo ele ia criando. Aí fui, me acalmei, puxei, consegui tirar. Então, acho que as primeiras incursões, é legal você testar. O jeito mais fácil para começar, acho que é no banho de cócoras, põe e tira. É, hoje em dia, sei lá, se eu tô num banheiro de balada e eu preciso me trocar, eu consigo. Sem sentar na privada. Mas no começo é tipo de cócoras, tira, aprende, vai sentindo. Tem gente que sente um pouco mais de dificuldade, sente um pouco de dor. Acho que, assim como qualquer coisa, né? Todas as mulheres que vão usar o coletor. Mas eu acho que é uma saída viável para a grande maioria.
Nós temos que incluir no programa alguns comentários que vieram durante a semana pelo grupo de educomunicação. Todos não vêm pessoalmente, mas participam do nosso programa. Carla, por exemplo, associa o coletor com ecofeminismo, ou seja, uma tendência de quem estuda o feminino que encara tudo que é ligado à menstruação, à sacralidade do corpo feminino. E, por fim, a Carla acrescenta aqui que esse coletor, que ainda não é conhecido por muita gente, já tem 80 anos.
Para mim, essa conversa sobre o coletor, ela abre muitas conversas sobre essa relação mulher com o próprio corpo. E que, para mim, é isso. Os grupos que discutem isso vão discutir a contracepção não hormonal, vão discutir o parto humanizado, vão discutir diversas questões que têm a ver com o nosso corpo e é quando o nosso corpo é tratado como mercadoria mesmo, no sentido de que tem que ser o mais prático e rápido e lucrativo. Então, por exemplo, um coletor menstrual atualmente... Ele custa uns 60, 70 reais. Mas ele pode ser utilizado por até 10 anos. Eu gastava por mês 5 pacotes de absorvente. Cada um devia custar uns 12 reais. Então eu gastava por mês o que teoricamente eu vou gastar agora em 10 anos. E é muito interessante porque o meu copinho é transparente, né?
Eu ia perguntar exatamente isso. Financeiramente, ele é mais econômico e muito mais sustentável,
claro,
né?
Porque a gente não fica jogando...
A gente não deixa um resíduo do absorvente convencional, né?
É, porque essa loja... Imagina, gente, cada mulher o quanto de absorvente não consome e aquilo é plástico, aqueles líquidos todos para segurar a menstruação, que sei lá eu quanto tempo aquilo demora para se decompor. A quantidade de lixo que diminui é absurda. E, então, o meu, por exemplo, é transparente. E o nosso sangue tem ferro. Então, o meu foi ficando meio begezinho, né? E aí eu pensei, nossa, acho que já deve estar na hora de trocar. Aí fui numa ginecologista, mas uma ginecologista legal, que acho que aí é uma outra questão que se abre. E ela fez, não, imagina, dura 10 anos. Põe uma gotinha de água sanitária nele para limpar. E aí eu pus e ele ficou transparente de novo, assim.
A Marina, que também participa do nosso grupo, ela deixou uma pergunta. Por que só 80 anos depois que se começa a falar de coletor menstrual?
Aí são, acho que, 3 questões juntas. Sobre como encarou... os fabricantes de absorvente, essa questão do coletor, que de certa forma barra um tanto do lucro deles, né? E tem uma outra questão, e tem uma outra questão também que no decorrer aqui do programa eu fui pensando, como é que lidavam as mulheres com a questão da menstruação antes de se popularizar os absorventes.
O absorvente comum.
O absorvente,
né?
Comum.
É, tradicional.
Tradicional, uhum. Tradicional, descartável, né? Acho que essa é uma boa palavra. Será que era essa questão de nojo com o corpo? Porque isso me parece muito uma ideia fabricada no mercado.
O coletor menstrual na Europa se usa dentro desses 80 anos há mais tempo. Por exemplo, essa minha amiga que me indicou, conhecia porque morou 2 anos na Europa e lá era muito mais comum. Então acho que tem um pouco disso. E acho que para mim tem muito a ver com essa nossa conversa sobre os nossos corpos. Acho que está diretamente ligado a isso, por exemplo, a discussão hoje em dia que algumas mulheres têm feito da contracepção não hormonal. A pílula é colocada durante muitos anos como a grande liberação feminina e, de fato, teve seu papel. Mas acho que a gente tem buscado caminhos, ou algumas pessoas têm buscado caminhos, cada vez mais que te coloquem em contato com o próprio corpo e que vão trazendo um olhar mais cuidadoso. Óbvio que você tomar pílula é mais prático. Você toma tem os adesivos, as injeções, e teoricamente não precisa se preocupar com isso. Agora, tem coisas que a gente tem que se preocupar sim. A gente tem que se preocupar sobre quando é o nosso período fértil, a gente tem que se preocupar sobre o nosso sangue e tal. Mas a indústria, esses dias eu tava navegando no Facebook e aí apareceu uma propaganda de um coletor menstrual com uma atriz muito famosa divulgando. E dizendo, né, sustentável e tudo mais. E aí você pode comprar 2 de 2 cores diferentes. E é uma baita jogada de marketing. É rosa e roxo. E você pode comprar um pra usar e lavar. E aí lá tem vários vídeos. Quer dizer, não perde um... Eu acho que a indústria tem a capacidade, como sempre, de pegar coisas legais. Mas transformar elas no mesmo esquema... do absorvente, porque é isso. Ah, não, você pode tirar e lavar, botar pra lavar.
Pode fazer um com um material menos durável, né? Mas que vai durar em vez de 10, 2 anos, um ano.
E essa coisa de ser colorido, né? Pra que eu preciso botar um negócio que aí tem corante dentro da minha vagina? Assim, não faz nenhum sentido. Mas esse fetiche da mercadoria, o capitalismo tem a capacidade de fazer para qualquer produto. Então, eu acho que é uma tendência, no sentido de essas questões de coisas mais sustentáveis vêm aparecendo. Apesar que tem um público que eu converso que tem absoluto asco de falar sobre isso.
E aí você fala como é que era antigamente. O que nós estamos vendo agora é uma recuperação do tempo de antigamente. É, só que com uma consciência que tenta descolar a mulher da vergonha de si mesma, que tenta descolar as pessoas da vergonha daquilo que sai dos corpos humanos. Eu tenho 61 anos, vou fazer 62 a semana que vem. Quando eu menstruei pela primeira vez, uma semana antes eu não sabia o que mulher menstruava.
Poxa.
Minha mãe chegou até mim e falou: filha, eu preciso te contar uma coisa. E me chamou.
Uma semana antes?
Coincidentemente, foi uma semana antes.
Graça, você tinha quantos anos?
Eu tinha 13, porque eu menstruei com 13. Certamente, não foi por acaso, ela viu, porque o corpo vai mudando, e ela viu que era o momento de contar um segredo. E eu lembro direitinho como foi, eu lembro até de algumas imagens. Ela falou: sabe aquelas vezes no mês que eu falo que eu tô com dor de barriga? Não é dor de barriga, é porque mulher todo mês tem cólica. Ela não falou de menstruação. Mulher todo mês tem cólica. Vai sair um sangue que causa cólica. Na minha cabeça, então, com 13 anos, sem menstruar ainda, ficou que todo mês eu sangraria e teria cólica. Coincidentemente, naquela mesma semana, no meu colégio apareceu uma empresa para dar orientação sexual para as meninas do colégio, que era a Johnson & Johnson. E a Johnson & Johnson reuniu todas as meninas para também contar umas coisas. Só que é uma informação diferente da que a minha mãe deu. A Johnson & Johnson trazia notícias de que conviver com o incômodo, essa palavra era usada, a mulher ficava incomodada e não menstruada, o incômodo das regras seria suavizado com os produtos novos da Johnson & Johnson. E o que era o produto novo? Era uma calcinha plástica onde se colocava a toalhinha felpuda. Essa toalhinha era lavada às escondidas, porque era vergonhoso entre as mulheres, quem dirá entre os homens. Ela era colocada em alvejante, depois posto no varal. Mas era muito vergonhoso contar que já tinha menstruado. E entre as meninas, minhas colegas, era assim: já desceu pra você?
Já ficou mocinha?
Já ficou mocinha? Tudo nesse som de sussurro.
Tem um grupo de mulheres que usam absorventes ecológicos, que são justamente essa ideia da toalhinha e tal. Pra mim tem uma coisa que você fala, Gra, dessa ideia do nosso corpo. Talvez o corpo feminino seja em si uma resistência a essa sociedade que diz que a gente não tem que descansar. Porque eu fico pensando muito. Sim, a cada 28 dias, em média, assim como a Lua, o nosso corpo tá pronto pra gerar um filho. Se não fez, ele vai soltar isso. E tem mulher que sente cólica, e tem mulher que não se sente bem, e tem mulher... Eu nunca... Eu ficava 8 dias menstruada e nunca senti cólica. Mas, assim, a gente tem que ter o direito de sentir dor. Por isso que eu acho que essa discussão diz muito de um jeito da gente se tratar. Porque a gente, quando toma pílula, por exemplo... Eu não sabia disso, mas a gente para de menstruar de verdade. Aquele sangue que sai é um sangue falso, não é um sangue da parede do útero se decompondo. Poxa... O que a gente está fazendo com os nossos corpos que é tirar dele talvez a sua grande característica, que é a cada 28 dias se renovar e sentir seja lá o que for, né? Porque a gente está acostumado a tomar remédio para não sentir dor, tomar remédio tudo para amortecer esses sintomas que são no nosso corpo. Não que a gente tenha que viver com dor, não é disso que eu estou falando, mas o corpo tem em tempos e ou a gente aprende a respeitá-los ou a gente vai cada vez mais adoecer os corpos. Então, com certeza, essa relação com o coletor tem a ver com esses outros tipos de cuidado com o nosso corpo. A Fê tinha perguntado onde vende, né? Hoje em dia, acho que tá bem mais popular. Mas, assim, onde eu vejo? Pra mim, isso é sempre um bom argumento, né? Vende na internet. Você tem revendedoras que trabalham com isso.
A própria Carol, que faz parte do nosso grupo... Ela é revendedora desses coletores.
Né? A gente faz poucos anos que a gente tem uma marca brasileira produtora de coletor. Porque antes eles vinham de fora e tal. E vende assim, e muito engraçado, em restaurantes vegetarianos. E geralmente você se encontra nesses lugares que vendem produtos naturais e tal. E pela primeira vez eu vi pra vender no shopping esses dias. Que foi numa loja de produtos hipoalergênicos.
Tem gente que tem alergia a absorvente, será?
Muito, muito. É. Tem, assim, tem mulheres que têm níveis de alergia simples, sei lá, que fica só vermelho. Tem gente que sente dor e tem relatos de mulheres que tiveram câncer por conta disso, dessa reação alérgica. Que é um... Imagina, é um plástico. Que é um pouco o que a gente faz com os nossos bebês, né?
Há bebês que têm alergias a fraldas. A minha segunda filha nasceu numa época em que eu já poderia comprar fralda descartável. E toda feliz para não ter trabalho, porque tem a lógica do aproveitamento do tempo. Então, vamos comprar porque aí a gente não perde tempo lavando fraldas, né? E aí compramos. A bundinha ficou vermelha, vermelha, vermelha. E irritação da pele e choro. Aí fomos ao pediatra, aos especialistas que nos dizem tudo. E ele falou a reação à fralda descartável. E o que eu faço? Foi a pergunta. Ele falou, suspenda o uso da fralda descartável e põe essa menina para tomar sol. De preferência, vá à praia. E aí, com um mês, pouco menos de um mês, nós levamos a nossa segunda filha para a praia. E lá ela ficava sem a fraldinha, tomando o sol diretamente na bundinha. E aí todo vermelhão que apareceu, aí foi sumindo, durou uns 3 dias para sumir todo o vermelhão. Então a relação com o absorvente causando males para a parte feminina da pele da mulher equivale ao dos bebês.
Impressionante,
além disso.
Assim.
Não, e os materiais que devem ser inseridos ali para fazer aquele... A gente não tem nem noção, né? Para fazer o absorvente, para fazer a fralda... Que é de plástico pra cima, né? Tenho uma dúvida. Pode fazer esporte com o coletor? Pode, né?
Pode fazer tudo. Mas por que você fez essa pergunta?
Porque muito se fala de vazar, de vazar, de vazar. E fiquei com essa dúvida de fazer exercícios de alta intensidade, corrida, essas coisas.
Cria um vácuo que depois que você aprende a colocar...
Aquilo ali...
O que eu acho que vale dizer pra quem nunca usou e tem vontade... vai no lugar, vê como é que funciona. Tem dois tamanhos os coletores, um para mulheres abaixo de 30 anos, outro para mulheres acima de 30 anos ou mulheres que já tiveram filhos, mas é uma diferença bem pequena. E assim, eu vi, conversava com muita gente, vi muito vídeo na internet, tem muito vídeo. Como que você faz a dobra, como é que você coloca, experimenta.
Teve novidade para você aqui nesse programa?
Um monte, bastante. Desde da relação do corpo com a menstruação, da relação de outras possibilidades, bastante, gostei muito.
Voltando só para fechar uma coisa que a gente tinha comentado ainda anteriormente, da propaganda dos absorventes descartáveis que utiliza um líquido azul para simular esse sangue. E eu mesma estava aqui pensando, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, de como eles se referem ao nosso sangue. Ou seja, por que, que ele é azul? O vermelho é ruim, é sujo?
Pela lógica do consumismo, que é a máquina motora desse sistema capitalista que a gente vive cada vez mais sofisticado, é criar produtos a partir de valores, de ideias que circulam. E nojo faz gerar produtos.
Não, e uma indústria que criou essa ideia de protetor diário. Então, a mulher nos dias que não está menstruada tem lá um absorventezinho pequenininho e bem discreto.
Para dos corrimentos, né?
Por causa dos corrimentos, porque vai ficar com corrimento na calcinha. Justo ao contrário, é um negócio que abafa a nossa vagina. Muitas vezes gera mais corrimento e faz com que a gente não saiba que às vezes ter corrimento é normal. Quando não é normal, quando que tem que procurar, qual que é o tipo de corrimento. Essa discussão toda que é isso, é só o nosso contato com os nossos fluidos que vão dizer um pouco do que está passando lá dentro, né?
E um outro elemento também da indústria, que não me recordo agora se a gente tocou nisso, é a questão mesmo de que tudo isso é benéfico, é porque é para deixar essa mulher moderna, que trabalha, que tem jornada tripla,
que
não pode perder o tempo lavando, fazendo várias coisas, e que tudo isso é muito bom para ela. Então, a mulher, nessa condição que ela tem hoje dessa jornada, ela vê esses elementos todos como benéficos. Ela não está refletindo, ela está achando que eu sou uma mulher moderna, eu uso tudo isso. E isso é bom para o meu processo diário.
Por isso que a gente sempre frisa, né? Por detrás da venda de produtos e serviços existem ideias. E o pior lixo que existe é o que a gente passa a acreditar como se fosse dogma, né?
Bem, é isso, né? Ficamos por aqui?
Falamos mais. Se tiverem dúvidas, a gente vai pôr os links. Quem usa conta como é que é. Tchau.
Tchau.
Tchau, pessoal. Até o próximo programa.
Beleza,
Lisa.